ouvintes internautas espalhados pelo Distrito Federal, pelo Brasil, pelo mundo. Idovan, essa câmera tá muito estranha, Idovan, mas tudo bem, vambora.
Tem muita coisa na frente aí, Lu.
Tem muita coisa na... Mas tá legal, cara, mas tá legal, ficou bonito, ficou bonita. Ó, oh, aí, Idovan, agora eu fiquei mais bonitinho, mais bem quadrado.
É centralizado ali, né?
Assim, ficar bonito não é muito difícil pra mim,
não. Não dá. Muito difícil. Eu não faço milagre.
É, com certeza. Mas tá bom, mais um podcast é Papo Firme aqui na nossa Rádio Federal, meu amigo Idovan. Conte-me tudo, não me esconda nada, meu velho. Tá tudo bem com você, Idovan?
Lu Lima, bem-vindo a mais um episódio do É Papo Firme aqui na Rádio Federal. E ó, hoje a gente vai sair daqui meio altinho, né?
Rapaz, olha só, cara. Cachaça, esse bebê não dirija, viu, galera? Essa é a primeira regra, tá?
Eu tô em casa.
Bebida e volante não combinam. Mas vambora, vamos falar de coisa boa, né? Cadê a sua imagem aqui? Você vai botar a sua imagem aqui, não, cara? As pessoas querem te ver. Os cachaceiros do Brasil e do mundo querem te ver aqui na tela, Idovan.
Eu tô com a câmera toda torta.
Tá torta? Mas tá bonito. Bota aqui, ó. Hoje a gente vai falar sobre cachaça. As cachaças produzidas no Distrito Federal, cara. Pouca gente sabe disso. Nós temos até cachaças premiadas nacionalmente e até internacionalmente, Idovan.
Tô sabendo.
É, cara. Não é pouca coisa, não. É muita coisa mesmo.
É muita coisa.
É isso aí. Como é que faz pra ouvir e assistir? Além da galera que tá no YouTube, Idovan. Porque o programa Papo Firme nunca termina quando acaba. Já, as pessoas ficam, nunca termina quando acaba? É claro, galera, porque fica à disposição de vocês em diversas plataformas que o Idovan vai contar agora, Idovan.
Vamos lá. Verdade, Lu Lima. E olha só, a gente está fazendo nossa transmissão no YouTube, então é procura aí, Rádio Federal no YouTube, a gente está ao vivo lá. Compartilhe, curta o vídeo, por favor, né? Se inscreva no canal, que isso ajuda a gente pra caramba.
É.
Também estamos no site da Rádio Federal, radiofederal.com.br, no aplicativo da Rádio Federal, você pode baixar pro iOS ou pro Android, tá aí também, tá liberado. E também a gente tá ao vivo, também, diretamente, do nosso Facebook, facebook.com/Rádio Federal, estamos ao vivo lá.
Ah, que legal, tá tudo beleza aí, né? Tá. Sonzinho, tá... Tá tudo funcionando, beleza.
Tudo funcionando.
É isso aí, galera, além do aplicativo, né? Você falou do aplicativo?
Aplicativo da rádio, você pode baixar pra iOS, pra Android, tá ao vivo.
Tá ao vivo. Mais de 15 mil pessoas têm um aplicativo da Rádio Federal, isso é legal, a gente sempre agradece. E o programa, por que que eu falo que o programa é Papo Firme e nunca acaba quando termina? Porque fica à disposição de vocês. Amanhã o Idovan, inclusive, coloca todo o programa em áudio, só em áudio, e em vídeo e áudio no Portal Federal, www.portalfederal.com.br. Se você colocar radiofederal.com.br, dá na mesma, viu? Tá certo?
Dá na mesma.
Aparece lá tranquilamente, né, Idovan?
Boa, Lu. Tamo lá.
Muito bom, muito bom. Quinta-feira, programa é Papo Firme. No ar, a gente vai falar hoje sobre as cachaças que estão sendo produzidas aqui no Distrito Federal. Eu tomei um susto. Eu sabia que tinha gente produzindo, mas eu não sabia que o negócio estava tão bonito assim, cara. Porque é o seguinte... Lá na a minha família, em Alagoa Grande, a terra do meu sogro, produz uma cachaça muito bacana, que é o Volubi. Depois que eu conheci o Alambique lá, irmão, já tive em Salinas também. Mas eu fiquei encantado com a da Volúpia, lá em Alagoa Grande, na Paraíba, cara. E eu,
Volúpia.
A vontade que eu tinha, Idovan, quando eu cheguei no Alambique, era de rolar no chão, cara. Pra ver se pegava aquele cheiro, se ficava na gente, que é mais perfumado que tudo na vida. É melhor do que você entrar numa perfumaria, Idovan.
A coisa é
sensacional, olha só. Um dos meus convidados aqui, o Anderson Martins, já tá aqui, ó. Me dando um. Eu vou experimentar.
Vai, manda.
Eu vou experimentar. E essa aqui tá emadeirada, viu, Lu?
Bom demais da conta. Essa é de Brasília, inclusive.
De Brasília. Deixa eu apresentar meus convidados, porque eu já vou.
E tem que mandar um abraço pro Vicente Lemos, que é o produtor.
Vicente Lemos, com certeza, lá em Alagoa Grande, Paraíba, Volúpia. Eu tenho um monte de garrafa da Volúpia lá em casa.
Cachaçaria Volúpia, rapaziada.
É da Volúpia essa aí?
Eu
tava lá agora em janeiro, trouxe umas 4 garrafas lá.
Bom demais.
Mandar uma. Já que ele falou da Volúpia, eu tô aqui agradecendo a presença do João Chaves, né? Que é produtor de cachaça.
É isso aí.
Né, João?
Fico
obrigado,
muito feliz.
Obrigado, viu, cara?
Obrigado pelo convite, gente. Vai ser um prazer conversar com vocês, falar um pouco sobre nosso trabalho, né? De produção de cachaça em Brasília. É um mercado que já tá aí desde 2004, né, André? com a padronização do Hélio Gregório, da Saracura, que é essa cachaça aqui.
Saracura.
Mas, hoje a gente já tem mais de sete marcas de cachaça registradas em Brasília, com novas vindo. Oh. Então, assim, o mercado tá bom demais.
Show de bola, esse jovem só tem 24 anos, a idade do meu filho mais novo, praticamente. Vai estar aqui, ó, produzindo cachaça, empreendendo, tá certo? Isso aqui é empreendedorismo, tá? Isso aqui gera emprego, renda para o Distrito Federal, turismo. Porque tem que pensar em turismo, Idovan. Rota da
com
cachaça.
Certeza.
Já ouviu falar em Rota da Cachaça? Vai ter em Brasília, Rota da Cachaça, tô sabendo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo de muitos anos, né? Isso aqui é lá da minha casa, da minha geladeira. Anderson Martins, o Master Blend de Cachaça. Master Blend de Cachaça. É. Rapaz, isso é melhor do que título cidadão honorário.
É um exagero, né? Mestre da mistura, né?
Mestre da mistura.
É isso. Eu
obrigado pela sua presença.
Obrigado você, Lu, pelo convite. É uma grande oportunidade do trabalho que eu venho tentando desenvolver, que é o fomento da cultura da cachaça. Ah, né?
Legal.
Cachaça que está na raiz da origem do país, né? Então, desde mesmo. O país descoberto em 1500, em 1516, nós já temos o registro do processo de produção de cachaça no Brasil. Então, tudo que envolve o nosso povo, as festas populares,
legal,
a formação das culturas, do regionalismo,
passa pela cachaça,
da gastronomia, das festas populares, acho que já disse, mas tudo passa pela cachaça.
Verdade,
está em torno da cachaça e é um patrimônio cultural que tem que ser valorizado e reconhecido para prestigiar aí as nossas origens.
Verdade, isso tudo, massa, Anderson, demais. Mandou muito bem. E, rapaz, quando eu postei a foto com a Andréia, mas as mulheres ficaram assim, nossa, uma mulher, não é uma mulher qualquer não, cara.
Não.
Essa é ministra da cachaça, tá certo?
Ministra
da cachaça, Andréia Jerk. Seja bem-vindo, minha querida.
Obrigada.
Prazer.
Mas eu já reclamei da foto. É. Porque a foto tá o Anderson com tacinho de cachaça e eu com um drink. Eu falei, não.
Um drink feito de cachaça.
Porque a cachaça é tudo, né? Gastronomia, culinária, coquetelaria.
Mas isso já é aquele preconceito de que a mulher bebe drink e o homem bebe cachaça pura.
Não.
Mas tem.
Você
tá na mesa de um bar, pede um drink e uma cachaça em dose. O drink sempre é pra mulher.
É mesmo?
Com certeza.
Porque tem esse preconceito
ainda.
Então, vai, o microfone dela tá certo assim?
Tá perfeito.
Tá? Uhum. Tá legal aí, né?
Tô ouvindo, perfeito.
Mas tem esse preconceito ainda?
Tem muito.
Vamos já começar o nosso bate-papo aqui, é?
Começando nesse.
Eu
acho que é muito bom falar da Helena.
Na verdade, assim, a gente trabalha. Porque
eu acho que a mulherada hoje tá bebendo mais que os homens, cara.
Rapaz, as principais pessoas.
Do quê? Da bebida, cachaça, fomentar. Que as pessoas conheçam o que é uma cachaça de qualidade, fomentar o consumo consciente. Então, você falou se beber não dirija, mas não é só se beber não dirija, é consumir cachaça registrada,
perfeito,
é consumir uma cachaça de qualidade. Verdade. É aquele negócio, é consumir uma bebida melhor em menor quantidade. Então, é isso que a gente
prega.
E as mulheres, eu tenho muitas mulheres produtoras de cachaça.
É mesmo? Em Brasília?
Não, em Brasília.
Brasília não, no Brasil.
No Brasil.
Uhum.
Muitas mulheres responsáveis técnicas de empresas de cachaça.
Que estão na linha de frente do alambique.
De cachaça.
No chão de fábrica do alambique.
Eu vi aqui, inclusive.
Exato.
Muito bom,
então,
bom.
Assim, e temos uma confraria de mulheres da cachaça.
Perfeito.
Que é a Convida.
Verdade.
Que tem espalhado pelo Brasil todo.
Puxa mais para perto de você um pouquinho, André.
Que tem o Brasil todo também, tem células da Convida.
Galera, nós estamos reorganizando aqui o conceito de cachaceiro, tá?
É.
Então, cachaceiro não é aquele cara que caiu no chão, não. Olha só, aqui somos todos cachaceiros.
É Luiz.
E hoje tem muita mulher cachaceira produzindo cachaça, gerando emprego e turismo.
A
é
partir
mais
disso daí, Lu, eu vou te contar uma coisa que é uma. Eu repito muito isso, mas é necessário. É uma historinha que tem assim: você vai para um bar, ou alguém vai para um bar, ele bebe uísque, ele bebe uma vodka, ele bebe vinho, ele bebe gin, ele bebe cerveja, ele mistura tudo. Aí ele sai lá na rua cambaleando, aí alguém olha para ele e fala assim, lá vai o quê?
O cachaceiro.
O cachaceiro.
Porque, historicamente, a gente vem falando de história, Claro. Né, no início, historicamente, a cachaça, quando não se tinha ainda o domínio de como deveria ser produzido, com a excelência que a nossa Andréia traz aqui e fiscaliza também, e é uma técnica da área, né? É, quando não se dominava, a gente consumia, a sociedade lá atrás, né, consumia os componentes químicos maléficos à saúde. Então, ela veio... Era a bebida que fazia você ficar tonto, bêbado, com dor de cabeça. Então, esse conceito foi sendo absolvido e pejorando a cachaça, né? Uhum. Trazendo esse conceito pejorativo. Então,
verdade.
Isso ainda é uma barreira hoje
para
que o próprio brasileiro aprenda a beber a cachaça e não tenha vergonha, não tenha medo, né? Quando você olha para uma pessoa, vamos tomar uma cachaça hoje, ela entorta o nariz, uma cachaça e tal. Mas se ela se abrir, se permitir, hoje é um néctar.
É por isso que é muito bem produzido. Cara, mas é por isso que eu acredito no turismo. Perfeito. Por exemplo, lá Lagoa Grande, a Volúpia. Você vai lá qualquer dia, tá cheio de gente, cara.
Exato. É. Ele tem naquela uma estrutura lá, receber.
Tem, e tem em Areias também, como é que é o nome?
Areias são várias cachaças, é um conjunto.
É a Triunfo,
a Matuta, isso.
A Turmalina tem
uma,
da Serra.
Que é uma fazenda, eu esqueci o nome dela.
Turmalina da Serra.
É, que é uma fazenda, você entra, exato, um lugar lindo, maravilhoso.
E lá você faz um tour em Areia. Você visita vários produtores.
Isso
mesmo.
Você
almoça num lugar tradicional. Nossa, lindo. Você se hospeda no Hotel da Triunfo, que é um hotel maravilhoso. Sensacional. E a própria Triunfo, ela oferece 1000 oportunidades, né? Inclusive a Maria Júlia, que é, ela fala que ela é a dona do dono da Triunfo. Ela ganhou um prêmio ano passado de turismo. Sim, foi aqui em Brasília.
A própria Elke, a Elke da Sul, outra mulher da cachaça, ela tem um projeto de turismo que reúne, assim, 800 pessoas por mês. Óbvio. Pensando em turismo para cachaça, isso é um número muito relevante. São pessoas que gostam de conhecer o processo produtivo da cachaça e também estudantes de química, de diversos tipos de faculdades, que vão até o local dela aprender não só de cachaças, mas de
sustentabilidade.
Isso é muito legal. Só voltando a essa questão da mulher...
Ela foi a primeira cachaça orgânica no Brasil.
É mesmo?
A Sanhaçu.
Olha, que legal.
Que foi a cachaça do ano pelo ranking da cúpula.
Nós estamos hoje na eleição do Papa, abemos Papa. Isso, nós temos a Fernandinha, que produz a cachaça do Papa, que foi em homenagem ao Papa Francisco. Quando fez aquele comentário, brasileiro é muita cachaça e pouco coração. Uhum. Né? Mas o conjunto da história foi uma brincadeira dele, admirando um pouco essa coisa da nossa cultura cachacista, né? E reconhecendo a fé, a dedicação, né, do povo brasileiro também, né?
Inclusive, depois passou mais um brasileiro lá e ele pediu uma garrafa de cachaça, porque levou um livro para o Papa e ele falou: você me traz o livro, mas não me traz a cachaça?
E é um produto nosso, né, cara? Originalmente
nosso.
Brasileiro, né?
Só nós podemos.
Aqui.
A cachaça brasileira produzida no Brasil.
Exato.
Então a gente fala que cachaça do Brasil.
Na verdade, é um decreto.
E domínio geográfico.
Cachaça é IG Brasil.
É o primeiro IG Brasil.
É o único.
É o único? Isso eu não sabia.
É o único
IG Brasil. Galera, o programa vai ser muito bacana. Manda pros amigos, tá certo? Curte aí. Deixa pergunta se você quiser. Dovan, já mandou em todos os grupos, Dovan?
Tô mandando agora.
Dovan tá mandando em todos os grupos agora. E você também pode divulgar. E o programa vai ficar aí, ó. Pro dia que você quiser curtir. Mas eu quero saber de vocês o seguinte. Antes da gente falar do que está sendo feito, como é que está esse circuito aqui do Distrito Federal, eu queria saber de cada um de vocês, rapidamente, como que vocês entraram, começaram essa paixão pela cachaça. Quero conversar por você, Andréia. Como surgiu essa paixão pela cachaça? Eu estou curiosíssimo de saber de você. Sério, eu estou muito curioso. Quero saber como é que surgiu de você essa paixão pela cachaça.
Na verdade, desde sempre, né?
É mesmo?
Porque meu tio-avô do lado materno e meu tio-avô do lado paterno, ambos produziam cachaça.
É mesmo?
Um no interior de Minas, na Zona da Mata. Calambau, que hoje chama Presidente Bernardes, mas a gente chama carinhosamente ainda pelo topônimo antigo, que é Calambau. E meu pai é de uma cidade, de um distrito que chama Euclidelândia, que é um distrito de Cantagalo, no Rio de Janeiro. Exato. Isso e mesmo. Hoje, inclusive, a fazenda onde ele nasceu, onde era produzida essa cachaça, hoje está aberta para o turismo, que é a Fazenda Paracatu.
Olha que
então,
legal.
Eu tenho essa história com cachaça desde sempre. Uhum. E o primeiro festival de cachaça que eu fui na vida, foi assim, a gente começou a pesquisar os primeiros, primeiras festas de cachaça, eu vi, gente, Calambau foi um dos primeiros, foi em 1984.
Oh, olha...
Então foi a primeira? Primeira festa da cana.
Era um bebê ainda, né, cara?
Eu estava lá.
Era um bebê ainda.
Eu tinha passado no vestibular para agronomia e estava lá. Aí eu só tomei aquele banho de cachaça, bebi cachaça. Então como é que chama? Recebi lá
o batismo
pela cachaça.
Legal. Olha, que legal.
Quer dizer, a minha história com cachaça é muito antiga. Mas só que era aquela coisa, você bebe, você gosta. A minha mãe, engraçado que lá em casa eram mais as mulheres que gostavam de cachaça.
Olha, que legal.
Então a minha mãe gostava muito de cachaça. E toda vez que eu ia pra Calambau, era aquela história, traz cachaça. E era eu na rodoviária de BH, com a mochila nas costas, uma caixa no pé cheia de cachaça, empurrando com o pé.
É mesmo?
Que legal. Pra trazer cachaça pra Brasília. E nas aulas de agronomia, as aulas saídas de campo, eu levava cachaça numa garrafinha.
Olha, que legal.
Então, assim, a história é muito antiga. Aí passou, né? E eu entrei pro Ministério da Agricultura. E caí aonde? Na área de bebidas. É, e aí eu fui
quase por acaso, né?
Bebidas e fiscalizar cachaça.
Você já viu alguém que gosta de fiscal? A única fiscal é a... que o pessoal ama é a Andréia. É, na verdade, mesmo. Não a única, né? Mas mostra que dá para fiscalizar esse amigo do produtor.
É, porque aquela coisa, eu acho assim, a fiscalização, ela tem os dois lados, né? O pessoal fala que a fiscal não orienta. A fiscal tem que orientar, porque se ele não orientar, quem que vai orientar?
Verdade.
Né? É
verdade.
Só que tem o momento, não é naquele momento que você está lá na empresa que você vai orientar. É. Não é naquele momento, é outro momento.
Legal, bacana.
Mas assim, é de você sentar e explicar o porquê está errado, onde que está aquilo na legislação. Então, eu entrei no Ministério no Rio de Janeiro, na Superintendência do Rio de Janeiro. E na ocasião, a cachaça estava ressurgindo no estado, né, tendo um boom de produtores e a associação, a APASERGE, na época a presidente era a Cátia, inclusive eu acho que é ela.
É ela.
Não, é ela de novo, Cátia Espírito Santo. E aí teve concurso de cachaça, a gente fazia vários eventos, palestras, seminários, e eu participava de tudo, ia para Paraty fiscalizar e dar palestra. Então isso criou uma atmosfera muito boa com os produtores de cachaça. Né? E depois eu voltei para Brasília, eu sou de Brasília, eu voltei tem uns 9 anos, trabalhei ainda na área de bebidas aqui um pouco, depois saí. Mas é aquela coisa, a cachaça está incutida em você.
Claro,
né? Eu estou de férias, o que você faz
tá
na férias?
Você está curtida na cachaça.
Está curtida na cachaça. Rapaz, você tirou da minha boca essa
história. O que que você faz nas férias? Vai para evento de cachaça. É, eu tiro férias para ir para evento de cachaça.
É igual café, eu rodo o Brasil inteiro atrás de café hoje.
Então, assim, hoje virou um hobby, né? Eu continuo trabalhando no Ministério, trabalho em outra área, mas a cachaça faz parte de
legal.
Mim. Aí eu entrei para a cúpula da cachaça, né? E esse trabalho na cúpula também é um trabalho de divulgação. Né? A cúpula tem 11 anos. Eu estou na cúpula desde 2019.
A primeira mulher da cúpula também.
Primeira mulher da cúpula.
Primeira mulher da cúpula. E até hoje continuo sendo a primeira barreira, a participar das degustações.
Vejo
porque
tanto
todas
essa
as outras nunca participaram.
Sério?
Antes eu era especialista, né? Aquela fase que eu contei da cúpula. O ranking da cúpula ele tem 3 fases. A fase popular, especialista e a parte que a gente, os cúpulos, degustam e ranqueiam as cachaças. E eu, antes de ser da cúpula, eu era da fase especialista. Uhum. Então, praticamente, só do primeiro ranking que eu não participei. O segundo e o terceiro fui especialista. E o quarto, quinto e sexto, eu era cúpula.
Bacana. Pra mim, só vale o quarto, quinto e sexto. brincadeira.
E você, cara? 24 anos, como é que nasceu essa paixão pela... Eu já fiquei sabendo que foi por intermédio do seu pai, né?
Isso.
Como é que surgiu essa ideia aí?
Ele roubou do pai dele.
A história é muito boa. Só antes, eu vou abrir um parênteses aqui, só voltando àquele tema das mulheres da cachaça. Temos algumas mulheres de renome na cachaça. Em Brasília, a presidente atual da Associação de Cachaça de Brasília é a Ellen Aurélio, que é da Casal Cachaceiro. Agora a gente tem a Guest, né, que é a Grace, que é produtora. Temos a Raquel Amaral, temos muitas mulheres, inclusive, né, a Fátima, a Sabrina, a Renata. Então, só mandando um abraço para essas mulheres todas. Aí. Para Cláudia, minha mãe.
Dá para fazer um programa só com elas.
Dá. Com certeza.
É. Vou levar para a radioatividade, porque eu faço um programa bem na radioatividade.
A Fátima, a gente acabou depois fazer uma cachaça para cavalo, que é Caminhos de Fátima.
É mesmo?
Em homenagem... A ela e ao esposo, Josafá, que é o dono da Cavaca.
E a nossa querida Andréia tem uma cachaça que ela produziu junto com o produtor da Caia Lua, que é Helena.
Em homenagem às mulheres.
Em homenagem às mulheres. É Helena Caia Lua. Mas ela ficou, Helena. Foi premiada agora. A melhor de Goiás.
Quase não foi a melhor do Goiás.
Mas agora, só voltando à sua pergunta, né, peço. Perdão por ter fugido do tema, tranquilo. Mas meu pai é o cachaceiro, né? Meu pai é apaixonado e sempre foi apaixonado por cachaça. O Dão, a Andréia conhecem ele muito bem. Então, ele sempre tinha uma garrafa de cachaça em casa. E eu fui aquela pessoa que até os 18 anos eu nunca tinha voltado muito os olhos para isso. Uhum. A nossa história é uma história que a gente comprou uma fazendinha, né, um espaço de terra, que nos lembrava de Minas Gerais. Então, é lá na Fercal, né, que é onde a gente produz. Sim. E, cara, a gente gostava muito de pescar. Isso foi em 2014, a gente gostava muito de pescar. E tentando mexer com peixe. Não deu certo, o peixe morreu. Aí a gente tentou mexer com gado. A gente ama a natureza, então a gente só comprava gado e não vendia para batedouro. Então não era um negócio que dava certo. Aí, assim, de tanto puxar a orelha do meu pai, minha mãe puxar a orelha do meu pai, aí ele falou assim, cara, eu vou tentar vender esse trem. Era época Temer, era aquela recessão e tal. Aí ninguém queria comprar. Quando apareceu o primeiro comprador, que é o ex-jogador do Flamengo, seu Flamengo, Lincoln, meu pai falou, eu não quero vender esse treinador. Então, quando apareceu, ele desistiu e falou assim, cara, eu gosto tanto de cachaça, eu vou tentar mexer com isso. Aí eu tava com 18 anos. E eu comecei a ajudar meu pai nesse processo. Legal. Quando a gente fez a primeira produção... a cachaça, todas as cachaças, elas saem prata, né? Parecendo água.
Isso.
E eu acompanhei esse processo, vi a produção e colocaram no barril. Quando a gente fez a retirada desse barril, a cachaça estava com uma outra cor, um outro aspecto sensorial, seja no paladar, seja no olfato. E isso me encantou. Quando a gente comprou um novo barril, que é o de carvalho americano, a gente começou com esse daqui, que é o carvalho francês, nem eu, nem meu pai, a gente tinha essa noção que o carvalho americano era tão diferente do carvalho francês. Então, quando a gente foi tirar desse barril para engarrafar, eu abri e veio aquele buquê floral do carvalho americano. E assim, me encantou. Eu comecei a falar, cara, é totalmente diferente. A gente não pode engarrafar falando que é a remedinho ouro, que é a nossa antiga, né? E porque é totalmente diferente. E eu comecei a perceber essas nuances. E comecei a me apaixonar com a questão de misturar as cachaças. Então, eu comecei a ser um degustador, de fato. Hoje eu sou a pessoa responsável pela formação de blends, né? Que são misturas de cachaça, pela padronização da Remedin. E graças a Deus, em 4 anos, a gente conquistou já 10 prêmios nacionais de produção de cachaça.
É um Remedin mesmo, né?
Eu tenho que agradecer muito ao Anderson, né, e ao João Carneiro, que eles são da Confraria da Cachaça. A Andréia também eu já conheci, mas essa questão da proximidade na hora de tomar, o Anderson e o João Carneiro me ensinaram a como avaliar os aspectos sensoriais. E hoje eu faço todos os meus blends com base nos testes que eles me ensinaram.
Ah, que legal. E olha que eu conheci esse menino já quando o pai estava engarrafando, ele não bebia.
Não bebia.
Ele ainda não bebia.
Isso
ele,
foi em 2020,
né? Aí ele foi... entrando e hoje, com 24 anos, é um grande orgulho para o setor de cachaça aí.
E essa é sua história na cachaça, cara? Para mim é uma novidade, a gente conhece tanto tempo, não sabia que era Master Blend.
E veja só, o Luciano também, como ele não bebe, eu conheço há muito tempo e sei que ele não bebe.
Não bebo nada alcoólico.
De repente ele vira para mim, não, mas a cachaça eu bebo.
Já bebi, já.
Sério? E eu nunca ofereci uma cachaça para ele por conta disso. Assim, no geral, ele não bebe.
No geral eu não bebo. Mas assim, eu prefiro muito mais a cachaça do que a cerveja. Cerveja eu não bebo. Não bebo cerveja.
Eu também não.
Bebo vodka. Eu dei horror ao whisky. Não gosto de jeito nenhum. Mas a cachaça, cara...
Eu passei a beber cerveja.
É dos nossos.
Porque eu chegava no ambiente, isso lá atrás, antes ainda de buscar ter um conhecimento mais técnico sobre cachaça, porque eu sentava na mesa dos amigos, eu era o único que pedia uma cachaça. E quando eu olhava para o lado, eu ficava sem graça, né? Todo mundo com a cerveja e tal, e acabou eu me adaptando. Mas, ô Lu, assim, minha história com a cachaça também é hereditária. Assim, meu avô foi um produtor de cachaça da forma mais rudimental possível, né? Assim, aquela coisa de que porque tem um plantio, faz lá um alambique também, fazia rapadura, né? Era uma produção... Né, minha família oriunda do antigo Goiás, hoje estado Tocantins. Isso eu não vivi, isso eu sei por história. Minha mãe me conta, né, que meu avô tinha produção de cachaça. E eu sempre, de jovem, de quando comecei a beber, eu sempre fui apaixonado por esses perfumes que as madeiras extraem, que a cachaça extrai da madeira, né? E só que eu bebia... sem nenhum conhecimento, sem nenhuma expertise em decifrar a cachaça, né? E eu virei um garimpeiro do que é muito comum falar um termo, a Andrea sabe muito bem disso, cachaça de alambique. Cachaça de alambique é aquela que não tem rótulo, que é um perigo. E eu só fui descobrir isso depois, né? E realmente é um perigo. Né? Você pode estar bebendo tudo ali.
Aquela menos coisa, uma cachaça. Se eu chegasse aqui com uma garrafa PET, com um líquido qualquer, falar, toma aí. Você não toma. Só que se você se é pra falar pra pessoa mesmo, é cachaça, as pessoas às vezes tomam.
Exatamente.
Não faz o menor sentido.
Não, é ali, né? Do alambique, é artesanal.
E essa coisa era...
É a palavrinha que abre...
A palavra meio que transformava numa um processo litúrgico. Túrgico e bonito, sabe? Não, é cachaça de alambique. Tem alambicada. É um termo que usa muito nos bares. Tem alambicada. Então, na verdade, não é cachaça. Porque a cachaça tem que estar aqui, ó. Com rótulo, com registro.
Batizada, né?
Então, eu virei um garimpeiro disso. E claro que eu achei muitas cachaças boas e tal, mas ainda não conhecia muito de cachaça. Quando, em um dado momento da minha atividade profissional, eu sou servidor público e também tive uma atividade... exercia uma atividade política partidária por muito tempo e eu estava cansado disso, sabe? Assim, eu falei, cara, eu tenho que arrumar alguma coisa, pelo menos um dia em um determinado momento, para que eu não discuta sobre o meu trabalho, sobre as minhas atividades. Eu não suporto mais, em todo lugar que eu chegava,
falar de
mesmo fora do trabalho, era falar de política. Eu falei, eu preciso de um momento meu para eu me libertar disso.
Sim.
Foi quando eu encontrei a Confraria da Cachaça do Brasil, que é uma entidade que tem hoje 25 anos aqui em Brasília, sediada em Brasília, que promove a cachaça como patrimônio cultural, como, fator, como um produto, né, histórico do Brasil. Né? Ele busca valorizar os produtores, certificando as cachaças como cachaças de qualidade. Né? A gente tem um encontro toda última sexta-feira do mês, um almoço para homenagear e consagrar uma cachaça e o produtor. Né? Hoje eu sou diretor dessa confraria. Né? Mandar um abraço aqui para o nosso presidente, o Orfeu, né? Orfeu Maranhão, que é o nosso presidente, toque todos os nossos confrades e confreiras, que a confraria também é repleto de mulheres e especialistas em cachaça.
Que legal,
né? Então, quando eu encontrei a confraria e fui para um ambiente para descansar a mente. E aí, só que aí eu fui apresentado ao verdadeiro mundo da cachaça. E eu que já consumia, que já bebia, que já admirava aqueles sabores, admirava as notas, tentava entender o que é isso, que é diferente, não é só a madeira, sabe? Então, cada madeira tem uma nota sensorial diferente.
É
e as misturas
é novinho.
E tal. Ela tem muito mais capacidade de variação
mais,
do que...
Não é isso, porque o vinho... ele, apesar de ter as diferentes castas, diferentes uvas, o vinho só trabalha com carvalho.
Exatamente.
Exato.
A cachaça não. Trabalha com mais de 40 tipos de madeira. E fora os blends. Então as combinações são infinitas.
E nós temos uma variedade de madeiras nossas, né, nacionais, brasileiras, que promovem cada sensações assim, cada uma diferente. Quando você vai para os blends... É uma alquimia. Por que o carvalho, eu digo que o carvalho ainda é a principal madeira hoje na cachaça? É um fator milenar. Tudo no mundo, na história do mundo, era transportado em barril de carvalho. Era madeira farta, né? Então você, os cereais nos navios eram transportados, as carnes, era bagagem, né? Era mala, né? Então, milenarmente, as bebidas eram envelhecidas, todas as bebidas históricas no mundo eram envelhecidas em carvalho. Então, quando chegou no Brasil, vão envelhecer
em carvalho.
Em carvalho.
E tem uma história interessante de... Você vê até na região do Rio de Janeiro, onde a cachaça foi lançada, é muito tradicional a cachaça branca. Em Minas Gerais é mais a cachaça envelhecida. E por quê? Quando começou essa época do ouro, a corrida do ouro brasileira, as pessoas armazenavam a cachaça para transportar para Minas em dorna de carvalho, né? Então, quando chegava lá em Minas, já estava dourada.
A ideia original não era envelhecer, era transportar.
Era transportar.
Só que quando chegava, estava com outro sabor.
E estava com sabor top e assim...
Mas,
e é isso que eu acho que a gente, enquanto Brasil, tem que trabalhar. Que não existe nenhuma outra bebida no mundo que tenha a versatilidade que a cachaça tem.
Verdade.
Então, quando você fala em diferentes tipos de madeira, em combinações que são os blends, você tem combinações infinitas. Então, assim, você tem sempre uma cachaça nova a ser degustada.
Legal.
Porque cada produtor tem um tipo de barril diferente, faz uma tosta diferente, usa uma madeira diferente. Então, assim, sempre aparece uma novidade. Tem sempre alguém lançando uma madeira que você não conhece.
Só nessa mesa temos 12 tipos de madeira.
Olha, que legal. Bacana.
Eu vou até um pouquinho mais além, pegando aí o fio da meada, porque você tem também a variação lá na branca na sua produção.
Sim.
Aonde é produzido, a levedura... que é gerado de cada ambiente.
Que a gente,
né,
chama de terroir.
É a mesma coisa do vinho. O ambiente onde essa cachaça está descansando no inox, mesmo no inox que tem quase zero influência externa, mas você, a temperatura. Então, quando você tira essa cachaça para você levar para o envelhecimento, cada um é uma cachaça.
E é muito interessante, Luciano, que tem muita gente que fala que bebida destilada não tem terroir. Nós fizemos um exercício muito interessante com a Encantos da Marquesa, que é do produtor Eduardo. O Eduardo é um dos poucos produtores que safra as cachaças dele. Então, ele levou, estava até na época da pandemia, ele produz na região de Salinas, mas ele mora aqui em Brasília. E ele é um dos donos da Dorna Savana. Então, ele safrou as cachaças brancas dele e nós fizemos uma degustação horizontal dessas cachaças. Todos nós preferíamos um determinado ano. Qual era a diferença? Era o clima. Porque todo o resto era igual.
Legal, bacana.
O alambique era igual, a variedade de cana era a mesma.
O processo,
o alambiqueiro. Né? Então, o que diferenciou naquele ano? Foi o clima. Foi mais chuva, menos chuva.
Pois é, vocês deram uma aula aqui, ficaria com vocês aqui 3 horas, porque vocês deram uma aula, fizeram um apanhado de como é produzido, como é que funciona todo esse circuito. Né? Até para desmistificar alguns preconceitos, né? Isso é muito importante. Mas eu queria saber aqui do Distrito Federal, essa curiosidade, isso que é legal.
É isso.
Né? Saber que Brasília, o nosso quadradinho, né? Está produzindo cachaças de qualidade, né? E que aqui está se pensando até se fazer uma rota da cachaça.
Isso.
Né? É, como é que surgiu isso aqui em Brasília?
Eu acho que a gente tem que começar reverenciando o Hélio, né? Ah. O Hélio Gregório da Saracura.
Essa cachaça. Essa é a mais antiga, né?
Ele é o nosso primeiro Master Blender brasiliense.
É mesmo?
Ele que começou a
história. Master Blend, da gente, cachaça. É mestre da mistura, tá?
Porque o que acontece? O Hélio não tem a cana, ele não é produtor. Então ele é só um padronizador.
Isso.
O que é o padronizador? Ele adquire cachaça de outros, né? Envelhece, ele tem os barris, ele comprou barris que eram de uma destilaria de uísque, né?
É mesmo.
Ele tem ex-Bourbon. E começou a envelhecer as cachaças dele nesses tonéis.
Olha, na casa dele,
lá no Lago Norte, que inclusive está aberta a visitação.
Olha, que legal.
E aí ele começou a fazer os blends. E as cachaças dele são maravilhosas. Tanto é que já ganharam prêmios
internacionais. A Saracura é bem conhecida.
Ela já ganhou concurso mundial de Bruxelas.
Olha.
Né? Então, assim, foi o primeiro foi a primeira medalha do DF foi
isso. Foi Saracura.
Num ambiente.
Porque é isso que é interessante. A gente não planta um pé de cana de açúcar.
Mas aí a história mudou. Quem? Chega Remedinho e Cavalo, que são produtores.
Que plantam que produzem a
própria cana. A cana de açúcar.
Sim.
Você produz a cana de açúcar?
Cana de açúcar.
Que região é essa, cara? Na Fercal?
Na Fercal. E acabar com o Sobradinho dos Melos.
Ah, eu quero conhecer essa.
Vai ser um prazer. Vamos falar então da Rota da Cachaça, né? O projeto. A gente
fez o piloto, né, na pandemia.
É, exatamente.
Foi muito bom.
Eu ia falar disso agora. O projeto já foi inaugurado, a gente tem que saudar aí o Carlos Magno, que no momento estava sendo, que é o idealizador, né, dessa rota. A gente começa...
Ele é da Araraúna, microdestilaria.
Isso. A gente estava falando
sobre empreendedorismo, tem a
Joiosa, que tem esse...
Tem esse lançamento
dele. Isso que eu ia falar agora.
É extraordinário. Ah, como é que é o nome dele?
É o Carlos Magno.
Ele não estava aquele dia lá na...
Estava também.
Ele me mostrou isso aí, eu fiquei doido com essa cachaça.
Cara, isso aí é legal demais.
E essa cachaça ganhou, foi um dos últimos prêmios internacionais.
Ele me falou.
E assim, a gente fez o primeiro evento. E como que funciona a Rota de Cachaça de Brasília? Porque a gente tem uma Rota de Cachaça também que envolve Pirinópolis. Uhum. Começa em Pirinópolis e finaliza aqui em Brasília. A gente começa levando os visitantes até a primeira produção, né? A primeira padronizadora de cachaças, que é a Saracura. Que, inclusive, tem um acesso bem fácil, por ser no Lago Norte, é no final do Lago Norte. E a gente faz uma visitação pela adega, pelo local maravilhoso de envelhecimento de cachaça que o Hélio Gregório criou dentro da casa dele. É um local especial, porque ele é embaixo da terra, é um local propício para cachaça.
Quase subterrâneo e com a laje fria que ele criou para o envelhecimento. Assim. Então é um negócio lindo para visitar, inclusive.
Nossa, cara, que
é legal demais. É feito também pela Renata, a esposa dele, a arte do encontro, que é muito tradicional.
Muito interessante. O último foi agora, tá há pouco tempo, onde ela reúne vários artesãos de Brasília. Tem sempre música de qualidade. E a gente vai lá degustar as cachaças do Hélio.
Olha, que legal, cara. Bacana. E o negócio, esse circuito passa por várias regiões?
Isso. Começa no Lago Norte.
É isso que eu quero saber. Começa lá na casa dele.
Isso. Começou na casa dele. É. Aí agora a gente vai reformular um pouco, porque vai chegar um assunto que eu vou falar em instantes. Depois passa pelo Alambique Remedim, que é na Fercal.
Sim.
E depois vai para Sobradinho dos Melos. Como a gente está agora com a nova cachaça de Brasília, que é a Guest, que fica em Planaltina, passou a Cavaco, que é em Sobradinho dos Melos, vai até a Guest. Então é tudo na região norte, né, de Brasília, o que facilita muito.
Mas esse circuito, já tem uma conversa com a Secretaria de Turismo?
Tem começando isso.
Que é importante, tá, né, cara? Igual fizemos o circuito do rock de Brasília, que foi feito,
sim,
né?
Quem tá apoiando muito é a Rural
Tudo. É a Rural Tudo, né?
Fernando Mesquita.
Tá apoiando muito as cachaças de Brasília. Né?
A conversa está bem adiantada com a Secretaria de Turismo, né? Eles estão muito interessados. Falta, de fato, ainda finalizar o projeto com alguns detalhes, né?
Isso.
Eu acho que a rota, como o Joãozinho está colocando, que já vai ser reformulada daqui a pouco, vai ter que entrar aí mais uma, que é a Segredos de Brasília, que está sendo em fase de registro, né? E que passa lá na Fercal também, né? Será a minha cachaça junto com o meu companheiro, sócio João Carneiro de Almeida, que merece aqui uma saudação também.
Né? É bom, bom, o secretário é muito meu amigo, Cristiano Araújo, né? Importante, viu, Cris? Eu vou mandar para você, eu tava mandando aqui, mas não sei o que aconteceu aqui com o meu WhatsApp, umas coisas estranhas acontecem, mas tudo bem.
Olho gordo da oposição.
Isso não é assunto para agora, não. Mas vou mandar para você, porque é importante, eu acho isso importante, cara. Gera turismo, um turismo gostoso, não, bonito.
E cachaça é isso, cachaça é turismo, cachaça é gastronomia.
Tem muitos chefes que usam nas comidas, sim, né? Sim,
inclusive demais a Raquel Amaral, a gastrozinha, inclusive, foi pensada... Aí,
é mesmo?
Isso, pra ser uma cachaça gastronômica.
Cadê? Qual é?
Essa daí é a primeira cachaça assinada por uma chefe de cozinha do Brasil. Ela é produzida lá no Mambique Remedim.
É sua essa?
É minha e da Raquel. A Raquel Amaral é uma Masterchef, participou do Masterchef Profissionais, do The Taste Brasil. Nossa, uma chefe super renomada. Essa cachaça é feita pra você utilizar, claro, na dose pura, utilizar na coquetelaria, mas especialmente na culinária. Eu e a Raquel desenvolvemos esse blend em conjunto com parceiros. A Andréia, o Dão são os parceiros que ajudam a gente na formação desses blends. E essa cachaça ela é feita especialmente para ser flambada, marinada. É
gastrocozinha, né?
Gastrozinha. Gastrozinha. Gastrozinha.
Vou te contar uma história engraçada da gastrozinha. A Raquel fez um jantar a quatro mãos com o Vinícius, que também foi participante do Masterchef aqui em Brasília. Sim. Uhum. E aí eles estavam lá preparando, né, as comidas e a Raquel faz um vinagrete que ela usa a gastrozinha. Aí, num determinado momento, o Vinícius foi provar e falou assim: Raquel, eu acho que colocaram canela no seu vinagrete. Aí ela riu muito. Por quê? Porque essa cachaça, ela tem, você sente especiarias nela. Aí ela falou assim: não, é a cachaça.
Só pra ficar claro, não é que ela tenha canela. Não tem especiaria. Porque se
madeira.
Ela tivesse, não seria mais cachaça. Não seria cachaça.
Vem da madeira.
São as notas extraídas da madeira. Que dão sensações. Então,
de especiarias.
Uma delas é a canela.
Sabe aquela coisa cachaça de jambu, cachaça de banana?
Não, isso é, não cachaça. É cachaça.
Pode ser cachaça, claro, com jambu, cachaça com banana, mas elas são bebidas alcoólicas mistas.
Exato.
Cachaça é puro destilado de mosto fermentado.
Você de quer deixar o cachaceiro ou cachacista com raiva quando ele pede o cardápio, aí ele vai lá na cachaça, né? Cachaça.
Sempre tem lá bananinha.
Não tem uma cachaça, mas tem bananinha.
Isso não é cachaça.
Sem desprezar. São bebidas interessantes, porque tem o público para elas. Só que elas não são cachaça. Aí a pessoa, às vezes, confunde o produto, né? Ela pode até ter a base de cachaça, mas ela é uma bebida alcoólica mista.
E eu digo mais, é um produto de entrada. Muitas pessoas começam a entrar nesse mundo da cachacista, né? Digamos assim, começando com bebidas com teor alcoólico mais baixo. O mundo tá voltando para drinks low álcool, né? Enfim.
Muito bom. Eu acho que é bom depois, daqui a pouco a gente entra nesse assunto, mas é bom ter uma conversa com o pessoal do Sindobar até para poder.
Isso uma tentativa e permanente.
Não, mas as coisas começam assim.
Tem uma coisa que eu queria falar que eu acho que era bom a gente registrar também.
Não, mas espera um pouquinho. Espera um pouquinho, porque o Idovan tá ali. Já tem um monte de mensagem chegando e ele quer já. Falar da galera que está participando pelo YouTube, né? Pelo YouTube, né, Idovan?
Muita gente participando e eu tô chateado com o João, que eu subi no elevador com ele e falei assim: a minha pergunta vai ser essa. Ele já tocou essa pergunta.
É verdade.
Justamente, eu tava falando pra ele: ó, já experimentei uma cachaça assim, assada? Ele falou assim: isso não é cachaça. Falei,
desculpa, mas isso não é cachaça.
Bananinha não é cachaça, não.
Não, eu tomei cachaça de jambu. Não é cachaça.
Na verdade. Mas é excelente. Eu gosto muito.
É aquela coisa, né?
A infusão de jambu. Eu adoro cachaças com infusão, que não são cachaças, mas eu bebo também.
Eu acho que a gente tem que dar nome
ao que. Cada um.
A gente tem que valorizar a cachaça.
É verdade.
Boa. Perfeito.
Vamos lá.
Vamos embora, Idovan.
Lu, tem muita gente participando com a gente aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal.
E curtir
o videozinho aqui também. Ó, o Cláudio Tusco tá aqui com a gente.
Opa. Nossa,
grande Anderson Martins, show de cachaça.
Um abraço, Cláudio. Excelente parceiro, meu amigo.
É o PF.
Delegado da Polícia Federal.
Meu não amigo conheço, também, há muitos anos.
Delegado e cachaceiro.
É, muito. O Tusco, eu conheço o Tusco desde quando ele estava fazendo faculdade.
Olha aí. Carla Oliveira tá aqui com a gente também, parabéns, Viva Cachaça. Ângela Faria, parabéns, João. Ela fala que tintim para as mulheres, viu?
Que legal.
Cid Faria, um orgulho ver o João ao lado de dois papas da cachaça. Abemos papas.
Aê, Cidão! Abemos papas.
Um beijo, Cidão. Beijo, Cidão. Um beijo.
A Carla Oliveira fala assim, André é maravilhosa.
Ah, obrigada.
E o Leozinho fala, cachaça cabaré é bom? Faz essa pergunta.
Cachaça cabaré.
E cachaça cabaré é cachaça?
É cachaça. Cachaça cabaré é cachaça.
Ele faz a pergunta aqui, é bom? Né?
Essa questão de gosto é muito do paladar muito de cada um. Muito pessoal.
Na verdade, o que acontece? Todo mundo que produz cachaça, ele tem vários produtos. Isso. Então, a cabaré é um produto de combate. O que é um produto de combate? É um produto com um custo-benefício bom. Né? Então, é aquele que vai para combate. Não necessariamente é o melhor produto dele. A cabaré tem produtos excelentes, tem, né? Mas não aquela cabaré que a gente encontra aí no mercado, que é de combate. Ah. Não que ela seja ruim. Ela está dentro dos padrões de identidade e qualidade, ela tem o público dela, isso. Mas pessoa... Ela ficou muito famosa na pandemia. Por quê? Porque o Leonardo, ele fazia...
Ah, é isso mesmo.
As lives. Né? Verdade, lives da do Leonardo.
A cabaré é da Talismã. Ah, é, assim da como Talismã? Tem já a cerveja da Talismã. É dele.
Ah, é?
Toda live deles tinha uma cabarezona em cima da mesa. Então, ela foi lançada ali na pandemia. Quer dizer, ela já existia. Já existia, mas a marca cabaré, ela ganhou um impulso.
E o Leonardo quase não gosta nada.
Ela ganhou um impulso com as lives do Leonardo. Então, assim, eu falo pra você, todo produtor, ele tem a sua cachaça de combate e ele tem uma gama de cachaças. Né, com variados preços. E aí você tem que ver qual aquele que realmente... Não necessariamente a cachaça mais cara vai ser a que te agrada. Entendeu? Eu já tomei cachaças caríssimas que eu também não gosto. E tomei cachaças mais em conta, que eu falei, prefiro essa. Então vai muito do seu paladar.
Esses dias
você não pode falar, o produtor faz uma cachaça ruim. Tem cachaça ruim? Tem.
Claro que tem.
E aquela coisa.
Tem vinho ruim, refrigerante ruim, cerveja ruim.
Exatamente.
Principalmente as emadeiradas. Você acha muito ruim, porque essa manha de misturar...
Não é qualquer um que tem, né?
Fácil de fazer.
Deixa o Idovan terminar. Como é que é, Idovan? As pessoas participando aí. Muito importante.
Tá respondido aí, né, Lazinho? Então também o Luiz Álvares de Campos está aí. Isso aí, João. A Renata Neri. Anderson, um mestre.
Olha só.
E o exagero. Luiz Álvares fala assim, obrigado pelo empenho em prol da cachaça de Alambique, turma. Muito obrigado, tá? Renata Neri, muito interessante. O Leandro Costa está aqui também com a gente. Grande abraço. Fala excelente.
Tem um monte de mensagem, eu vi que chegou um monte.
Tem muita gente aqui, mas estão só mandando abraço aqui. O Adriano Delgado aqui, ó. Gente, Rio de Janeiro, muito legal. Aí. Deixem suas perguntas com a gente aqui também. E eu tenho uma pergunta aqui, vou fazer pro João.
Olha aí.
Peguei um copinho, o que você me dá pra experimentar?
Essa é boa, deixa eu pegar.
Esse copinho aí tá...
Aqui não tem erro nessa prateleira aqui, não tem erro, né?
Pois é, galera, continue mandando, manda pra galera, compartilha aí o link e manda pros amigos. Papo aqui super bacana. O programa não termina quando acaba, você vai poder assistir por muito tempo, tá lá à disposição de vocês sempre. E eu queria falar um pouco mais dessa aqui do nosso DF. Onde é que a gente vai chegar, Andréia?
Eu espero que vocês, muito longe.
O que que vocês vislumbram para esse circuito da cachaça? Porque isso pode se transformar em turismo, isso pode gerar um monte de
verdade,
coisa bacana, né?
Ano passado, Brasília já teve feiras de cachaça no passado, inclusive ali onde é hoje o Ulisses Guimarães já teve feira de cachaça lá. Só que aí ficou muitos anos sem ter, nós tivemos uma muito tímida, mas foi muito boa, no Pier, mas uma escala menor. Quando foi no ano passado, nós tivemos o Festival de Cachaça de Brasília, que foi ao lado do Mané Mercado, que foi um sucesso. Todos os produtores que vieram falaram assim: ano que vem eu quero estar aqui. E quem não veio falou assim: ano que vem eu quero estar lá. E esse ano vai ser o segundo festival, final do mês, 28 de maio a 1º de junho, ao lado do Mané Mercado. E nós temos
quem
assim...
Quem produz esse evento?
Na verdade, são pessoas aqui de Brasília. O João, inclusive, está na organização.
Eu quero porque manda para a gente botar nos portais de notícias. A gente tem portais de notícias, eu escrevo. Ideia, eu tenho um portal,
tem
um meio político.
Tem um Instagram do festival.
Festival de Cachaça de Brasília. Para você ter ideia...
Festival da Cachaça BSB.
Para você ter ideia, dobrou o tamanho em relação ao ano passado. Todos, 80%, 90% dos produtores que vieram ano passado vêm de novo esse ano. Sim. E os demais. Então, assim, Brasília... Eu fiz um vídeo e falei assim, Brasília será a capital da cachaça. Porque todo mundo vai estar aqui, em Brasília.
Então, vou puxar um pouquinho a fala para falar um pouco. Com muito orgulho, eu fui convidado para ser curador desse festival. É um festival que é com o objetivo de
ser
mais...
Tem cargo de provador? Eu quero ser o provador. Você tem cheiro de provador?
Na verdade, a entrada é gratuita. E você pode degustar todas as cachaças.
E assim, o objetivo é ser mais do que um festival. É promover realmente na capital do Brasil, na capital política do país, o nosso produto, o nosso único IG, né? Que é a cachaça. Então, para os produtores não têm que pagar pelo stand. Então, um dos problemas da maioria dos eventos é
não
que você...
Paga pelo stand?
Não paga pelo stand.
Não, porque tem recurso público.
Exato. Então, a gente cobra uma taxa pro produtor. Então, se o produtor for lá e falar, cara, eu quero só divulgar minha marca, eu não vou vender um produto, ele não vai pagar um real para os organizadores. Então, uma taxa de 15% para quem está indo visitar. Também é gratuito, não tem que pagar nada. Inclusive, quinta-feira, dia 29 de maio, vai ter o show do Edson e Hudson, gratuito. A gente está promovendo, além de só as cachaças, um evento cultural, né? Trazendo muitos shows, muita degustação, palestras, oficinas sobre cachaça, sobre coquetelaria com cachaça. E vamos ter agora a segunda edição da Rota da Cachaça de Brasília, partindo do Festival da Cachaça. Então, cada dia vai sair uma van para o Alambique ou para o padronizador.
Que legal, que bacana. Então, vai ser de quando?
Dia 28 de maio até dia 1º de junho. Dia 28 de maio.
De maio até o dia 1º de junho. Festival da Cachaça de Brasília. Assim, vai ser ali do lado do Mané, de novo?
Do lado
ali
do Mané.
Ali pertinho do estádio, né?
Exatamente. Na frente do Nilson Nelson. Eu só tenho que ressaltar que dia 28 de maio é uma abertura institucional com o lançamento do Anuário da Cachaça. Então, é fechado para público. Tá? Mas é um evento, é o principal documento da cachaça que é soltado anualmente, né, André? Anualmente. E pela primeira vez vai ser junto aos produtores de cachaça.
É tudo gratuito, mas vão, consumam, provam e compre dos produtores as cachaças. Exatamente. Isso é importante para a gente ajudar os nossos produtores aí
com
a se manterem,
certeza,
né?
E voltem de Uber. Cara, Brasília com uma rota da cachaça, já está produzindo cana de açúcar. Galera, tá, a cana produzida aqui em Brasília está gerando a cachaça feita aqui.
E
tá
uma
vindo,
cachaça
cara,
diferente.
Não tá vindo de fora, não.
Ó, eu voltando essa coisa da rota, voltando não, nós estamos falando da rota da cachaça. Uhum. Eu tenho uma tese que eu tenho construído até junto com alguns pesquisadores de geologia e tal, que nós estamos num ambiente geográfico aqui que é muito o mesmo ambiente, a mesma terra e muito o mesmo caos do ambiente do extremo norte de Minas Gerais. Sim. Principalmente a região de Januária, ali o Brejo do Amparo, que é um grande produtor de cana-de-açúcar para a produção de cachaça. E eu tenho defendido que esse é um único corredor de cachaça, que sai de lá, vem passando por essas serras aqui, pelo DF, vai para Pirinópolis e cria-se até um cinturão que vai seguindo para o lado de Orizona, Passa Quatro. E quando você vem buscar o resultado nessas regiões, você tem as obras-primas que estão aí despontando de muitas cachaças no
Orizona
Brasil.
Orizona aqui, Goiás, né?
Orizona,
então,
Goiás. Ali pertinho de Caldas Novas.
Isso, para mim, tem a ver com
esse projeto piloto da Rota da Cachaça pode se transformar numa coisa muito maior e que envolve toda a região do entorno e a economia, né? Sim. Porque nós estamos falando disso.
Verdade.
Nós estamos falando de cultura, nós estamos falando
como se fosse a estrada real.
É, mas nós estamos falando de economia. Né? Então,
eu conheço boa parte dela.
Porque a Estrada Real ela teve muito da cachaça.
Claro, claro.
Teve muito da cachaça. A cachaça ela percorreu a Estrada Real.
Quando você olha, essa rota da cachaça ela é um embrião aqui para essa região.
Exatamente.
Né? E as cachaças são produzidas com essa excelência porque tem a ver também com a terra, tem a ver com a geologia, com quem está envolvido, né? Com a natureza. Que você olha, é basicamente a mesma coisa daquela região do extremo norte de Minas, que está colado ali com Salinas, que foi ali aquela fama, aquele marketing violento, porque produz cachaças com qualidade também, né? Sim. Então essa rota da cachaça pode se transformar numa grande rota turística e ecológica, né? E rural, né? E por isso que a Rural Tour com o Fernando tem trabalhado intensamente para essa coisa sair, né, do papel. A gente já saiu do papel, né? Mas assim, ela precisa de mais estrutura, precisa de mais apoio, precisa do entendimento do setor político do Brasil para fazer com que pra a cachaça fomentar. Seja a nossa bebida. Isso é outra coisa que eu insisto, Luciano, porque quando fala para você qual é a bebida do Japão, você...
É o saquê.
E qual é a bebida do México?
É a...
Tequila.
Tequila.
É. A bebida da Escócia?
Whisky.
É o whisky.
O whisky, né? Da Rússia, Bielorrússia?
A vodka.
E quando você fala que qual é a bebida do Brasil?
Cachaça.
Poderia ser, ainda não é.
Ah, é mesmo?
É porque nós ainda, culturalmente... Nem o brasileiro ainda ela sabe beber a cachaça. Ela
não é um patrimônio, não? Não foi ainda...
Na verdade, o que que acontece? A gente estava até tendo uma discussão sobre isso, que é o que a gente falou, ela é IG Brasil. Ah. Mas, por exemplo, você sabia que nem o dia da cachaça que a gente comemora ainda não é lei ainda?
Não é lei
ainda. É uma luta para aprovar PL, isso.
Mas já tem um PL rodando?
Não, mas ele
já
morreu.
Já teve, já.
Ele
foi
morreu.
Arquivado.
Ele foi
e
arquivado.
E nunca se consegue, porque o... Desculpa, vai, vai. Porque a política ainda não conseguiu compreender que isso aqui é o
patrimônio,
isso aqui faz parte da história do Brasil. E sempre olham só como uma bebida destilada. E aí pegam a nossa bebida que tem cultura, que é a nossa origem, que a nossa história está aí, e misturam lá com os destilados de grande teor alcoólico e cobram o imposto do pecado que taxa nisso aqui, que eu vou falar para você, quem produz, quem vende, eu não sei como que ele ganha dinheiro.
É um herói.
Porque é um herói. Porque, e você não pode, a própria Constituição trata os bens culturais diferente, ele diz que tem que, o tratamento de imposto tem que ser diferente. Não, mas mistura, e mistura com tudo que é destilado. Então, essa é uma outra luta nossa que nós precisamos, e aí é onde tem que aclamar, e aí é onde a gente precisa organizar o setor da cachaça para envolver a política, e é a política entender o que é esse produto.
A gente tem que ter orgulho da nossa cachaça. É. A cachaça deveria ser servida em todas as recepções no Brasil, em todas as embaixadas, as recepções deveriam apresentar a cachaça como um produto
nacional.
É.
Brasileiro, né? Legitimamente brasileiro.
A gente fala que a cachaça, né, é o Brasil líquido. É isso que a gente quer apresentar. A gente tem que ter orgulho do nosso...
Os eventos institucionais do Estado brasileiro deveriam servir, ao invés de uísque nas recepções, ao invés de servir a cachaça. Né, o Itamaraty, quando for oferecer um jantar, ele não tem que servir uísque, ele tem que servir a cachaça. Porque lá no México, quando tem um evento com autoridades estrangeiras, eles servem a tequila.
E eu digo mais, Dão. Entendeu? Por que é tão famoso essa caipirosca? Já viu um estrangeiro no Brasil pedir uma caipirosca? Isso não existe. Eu fiz o Graças a Deus, eu fiz o trabalho
no G20. Pede a caipirinha. Pronto.
Os estrangeiros são apaixonados pela cachaça.
É, isso mesmo.
Pela cachaça. E assim, eles... Eu fiz os eventos do G20 Brasil, tratei com pessoas de 20 países diferentes, lá tinha vodka, gin, fala-se, a gente usou, abriu uma garrafa, é só cachaça. E o brasileiro, ele pede caipirosca, pede diversos tipos de drink, que são tradicionais com cachaça, mas usam outro destilado, por quê? Por conta do preconceito.
Você falou da questão dos bares.
Eu só uso a caipirinha com cachaça.
Mas você falou da questão dos bares. A gente ainda tem que trabalhar muito o garçom, o dono de bar.
É isso.
Porque assim, às vezes você vai e pede uma cachaça.
Por isso que eu falei pra vocês procurarem o Sidon Bar.
Aí você tem que ficar, naquela. Eu quero uma caipirinha. Aí com qual vodka? Não, caipirinha é cachaça. E outra coisa que a gente tem que lembrar também é que a cachaça, ela não é uma bebida que a gente bebe só pura. Então, que ela é muito boa para ser usada pelos mixologistas, então, para fazer drinks. Então, é, como o João falou, é uma porta de entrada também, para quem não quer uma bebida alcoólica de 40%, 38% a 48%. Então, a gente tem...
Então, vocês estão dizendo que a cachaça é uma bebida ainda com certo preconceito?
Com certeza.
Total preconceito.
Preconceito quanto ao destilado e preconceito quanto ao gênero de quem bebe.
E eu posso falar uma questão de produtor, uma vendedor.
Linda.
Não, deixa eu só continuar aqui no meu. Só
para finalizar
aqui.
Você estava
falando dos drinks. Então, por exemplo, hoje a gente tem apenas dois drinks.
Nossa, dois,
que estão no International Bartenders Association. O que, que é a IBA? A IBA é aquela que. Uma vez o seu drink estando na carta do IBA, todo mundo, no mundo inteiro, vai usar aquela receita para fazer o drink. Então, quando você bebe um Manhattan no Brasil ou em qualquer outro lugar, ele vai ter uma receita. Uhum. Quando você bebe um Negroni, ele vai ter a mesma receita. Agora, nós temos dois drinks que foi o falecido, nosso querido Mestre Derivan, que conseguiu colocar no IBA, que é a caipirinha, né? Uhum. E o rabo de galo. Então, são os dois drinks que estão... Agora, você pergunta para as pessoas, você fala assim, você conhece rabo de galo? Porque a gente nunca nem ouviu falar. E o rabo de galo é uma bebida deliciosa.
Cocktail, né?
É o que vem de cocktail.
Agora, tem duas coisas que eu preciso registrar muito, que não pode passar em branco aqui nesse evento, que trata de legislação. Nós estávamos falando do que é e o que não é cachaça anteriormente, né? Tem as infusões que deixam de ser cachaça. É importante dizer que tudo isso está amparado por legislação. O que é a cachaça? A cachaça é uma bebida que tem que estar padronizada entre 38% e 48% de volume de álcool. Se for menor, não é cachaça. Se for maior, não é cachaça. Você tem um índice de açúcar, de adição de açúcar, que é um percentual estabelecido até 6 gramas por litro. Se você botar mais do que isso, que é o caso... Tudo aqui, nós não estamos desmerecendo as que não estão nesse padrão. É só a questão de definição. O que é cachaça? Uhum. Né? Então, tem, por exemplo, a Pitu. É uma cachaça, não é cachaça.
Ela é cachaça adoçada.
Ela é adoçada. Então, ela está lá no rótulo. Todo mundo chama de cachaça e tal, mas ela no rótulo lá, ela está aguardente de cana-de-açúcar.
Aguardente de cana-de-açúcar. Não é cachaça.
Não é cachaça. Então, e assim... E
você... Todas essas aqui são cachaças.
Na verdade, assim, existe um limite. Toda cachaça é uma aguardente de cana. Mas nem toda aguardente de cana é uma cachaça. Por quê? Porque, pela própria definição de cachaça, ela é a... aguardente de cana produzida no Brasil. Entendeu? Só que a aguardente de cana, ela tem uma variação da graduação alcoólica maior. Ela vai de 38% a 54% em volume. E ela, além de ser obtida do destilado, do mosto fermentado, do caldo de cana-de-açúcar, como a cachaça, ela também pode ser obtida do rebaixamento do teor alcoólico do álcool etílico potálico de origem agrícola. Então, quer dizer, você tem outras origens, né?
Percebe que ela sabe muito do que ela está falando, né?
Claro. E a outra legislação que eu queria mencionar, que foi o Joãozinho trouxe, a André também mencionou, da caipirinha. A própria caipirinha tem uma regra.
Sim.
Pelo Estado brasileiro, do que é caipirinha. Que tem que ser obrigatoriamente com cachaça. Se não é cachaça. Não, não é caipirinha. Então, aquilo que você vê com vodka, com gin, e pode beber, eu bebo também, quando eu quero, não tem nenhum problema. Só que não é caipirinha. Deixou de ser caipirinha.
Caipirinha só com cachaça. Só fazendo uma ressalva quanto a isso, que eu já fui muito perguntada sobre essa questão da caipirinha, porque tem a definição de caipirinha no decreto. Aquela definição de caipirinha no decreto é para aquele, para a pessoa que vai produzir. Entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu produzo, porque tem até uns kits que você encontra em aeroporto de caipirinha. Né? Agora, é lógico que o bar ele é livre para fazer caipirinha de morango, de siriguela, de quem quiser. Mas caipirinha é com cachaça.
E limão. Né?
Cachaça e limão.
E isso é o que está lá se você for produzir na fábrica. É. Mas você pode produzir de qualquer jeito.
Eu falo assim, Dovô, o Brasil exportou.
Tem mais uma mensagem aí, Dovô?
Olha, tem pessoal que entrou agora, como a... Cadê? Eu perdi. A Vilma Leniane tá aqui, ó.
Opa.
Cadê? Ela diz uma coisa bem legal. Eu sou suspeita, já que acompanho toda a dedicação e estudo que envolve esse amor de Anderson. Terceiro amor, né? Depois do Flamengo e eu, claro. Então, tá aí. Ah, a tá com a gente aqui também.
Família tá em peso aí. Obrigado, um beijo, meu amor. Bacana. Te amo. Com muita cachaça.
Com muita cachaça. O Cid Faria entrou também, tá com perfeito trabalhar os garçons. Ele tá falando daquela parte que a gente falou.
É.
Luiz Manteiga, ele fala assim, a cachaça é a primeira
presidente da Gopical.
Ah, é?
É. Associação Goiana dos Produtores de Goiás.
Que legal.
Beijo, Manteiga.
Goiás também é forte.
Goiás sim.
Muito forte. Olha o entorno aqui.
Final de semana no concurso Amió do Goiás.
Ah, foi em Olhos d'Água?
Foi.
Andréia e eu somos banca de jurados.
Foi excelente. Segundo ano consecutivo que vamos para Olhos d'Água fazer o concurso Amió do Goiás. Foi simplesmente fantástico. E ano que vem vai ser melhor ainda.
E esse ano foi muito difícil. Porque a régua estava lá em cima e tudo muito parecido.
Graças a Deus, Brasília se deu bem.
Brasília ganhou algumas.
Brasília, essa prêmio ganhou grande ouro. A Casal Cachaceiro ganhou prata. A Guest ganhou ouro.
Ganhou prata. E a Extra Prêmio Remedinho ganhou ouro.
A Fininha, que é lá de São João da Aliança, do nosso amigo Nacipe, ganhou ouro. Um gênio, prata. Ano passado ela tinha ganhado grande ouro. Grande ouro. Quem ganhou grande ouro esse ano foi a Capoeira. Lá de Paraúna, Goiás. Quem a Caia Lu Helena ganhou grande ouro.
Nós temos a do ministro que ganhou ano passado.
Eu tive inclusive quero mandar um abraço pro meu amigo Hugo Studer.
O Hugo
lançou a Doutor Ulisses, né? Exato. Em homenagem ao Ulisses Guimarães.
Guimarães,
um evento extremamente concorrido, muito bacana, muito legal. Um abraço para você, Hugo. Foi um evento lindo. Fiquei maravilhado com o seu evento, cara. Foi sensacional.
E assim, aqui sobre a mesa tem que elogiar...
Charles Gordon, do Hugo.
Do Hugo. Qual é
essa? Essa daqui.
A gente tem que elogiar a Gopical...
Charles Gordon, Hugo Estudo.
A Gopical, a Prefeitura de Alexânia, que deu o maior apoio, a Subprefeitura de Olhos d'Água, o hotel lá onde a gente faz as degustações da Araci, que é a Pousada Menina dos Olhos. Então, assim, a Olhos d'Água não se recebe de braços abertos. E foram 3 dias maravilhosos.
E o turismo lá tem aumentado.
Muito.
É uma nova
pirâmide. Para você ter ideia, os
produtores saíram super satisfeitos.
Para você ter ideia, os produtores venderam tudo, todo mundo vendeu tudo. Sério? E Olhos d'Água estava lotada, não tinha vaga para ninguém.
Não tinha vaga para. Cara, eu estava indo expor e eu quase não consegui hotel, pô. Eu ia ficar indo e voltando de Brasília para Olhos d'Água, porque todo mundo tava lá.
Nós tivemos produtor.
Qual é a sua aqui?
Ó, eu tenho um remedinho Jatobá do Cerrado, falando de madeiras brasileiras. Olha que beleza.
Nossa, que lindo.
Ah, Jatobá ganhou também medalha.
Grande ouro.
E
engaixaços envelhecidos até 3 anos.
Da Remedim.
Essa e essa Jatobá tem uma história comigo.
Essa garrafa linda.
Aqui temos duas garrafas de cachaça que tem um dedo assim... essencial da Andréia. A gente foi chamar a Andréia para fazer o blend da Casal Cachaceiro Quatro Madeiras, que essa também aqui foi premiada lá em Olhos d'Água.
Essa aqui é de quem? Da Remedim também?
Remedim também. A gente
Casa produz... Cachaceiro.
Casal.
Desculpa, que eu tô sem óculos.
Casal Cachaceiro.
Olha só, Edovan. Mostra aí.
Bonita, você fez, né?
Olha linda. Só. Olha que linda, ó.
E o que é bacana é que quando a gente foi formar esse blend, quando eu chamo, né, meus amigos, o Dão, o João Carneiro, a Andréia, pra gente ir lá formar um novo blend, eu já chego lá ansioso, né, todo... vou formando algumas opções de blend para mostrar e a gente partir dessas opções. Aí a gente formou lá o blend da Casal Quatro Madeiras. Quando eu fui apresentar para eles os nossos ingredientes culinários, né, que são as cachaças puras, eu mostrei a Jatobá do Cerrado para Andréia. E a Andrea falou, gente, vamos parar aqui agora, vamos parar tudo, toda essa degustação que a gente está fazendo, e vocês vão engarrafar essa cachaça. Porque essa cachaça estava
tá pronta, muito boa. Tá pronta.
Tava muito boa. Graças a Deus, a gente já ganhou ouro no concurso de areia da Paraíba. Oh, a gente acabou de ganhar grande ouro lá no concurso de Goiás. Graças a Deus, onde essa jatobá
de serrado...
Foi a Cálida com uma cachaça de amburana, uma cachaça envelhecida em amburana.
Que é uma madeira muito difícil.
Muito difícil. Tanto é que todos nós ficamos surpresos. Tinham duas, um blend com amburana concorrendo e a Cálida. Porque a amburana, o produtor tem que saber trabalhar muito bem. Eu tenho uma brincadeira que eu falo assim: a amburana e o bálsamo são os coentros da cachaça.
Legal.
Porque você ama ou você odeia.
É mesmo.
Tem isso. Porque ela traz um dulçor muito forte. Então aquele produtor que não sabe trabalhar, vem aquela cachaça, parece que você botou açúcar, mas não, vem da amburana. E o bálsamo, ele te traz muito o anis. É como se você estivesse chupando a balinha de anis.
Eu brinco.
Então, por exemplo,
bebesse um perfume.
É. Então aquele produtor também que não sabe trabalhar bálsamo, a cachaça né, fica intragável. Né? Então, assim, para uma cachaça amburana ter ganhado, é porque ela estava perfeita.
Muito redonda.
Então, nossa, ela é produzida em cristalina.
Da Cálida,
Célio.
Olha, que legal.
Produtor Célio.
Que bacana.
E para você ter noção, cara, foram duas concorrendo que ficaram empatadas na nota geral, que é a Helena e a Cálida Amburana. E a Remedinho Jatobá, ela ficou 0,2 pontos atrás. E atrás da Remedinho Jatobá tinha uma que era 0,2 também. Então, assim, nota...
Tudo muito, muito...
Muito difícil.
Brasília, além da Remedinho, tem quem?
A Cavaco.
Saracura.
Saracura. Que tá aqui, ó, gente. Eu vou mostrando pra vocês.
Vai mostrando.
Cavaco. Essa aqui é a Cavaco, duplo Carvalho. É uma cachaça espetacular.
Do Josafá, com os filhos, ó, Igor. A Fátima, que é a esposa de Josafá.
Essa tá mostrando cachaça, todo mundo que tá produzindo cachaça em Brasília.
Essa cachaça é a cachaça que hoje a Polícia Federal institucionalmente entrega como presente.
Ah, é mesmo? É. Que legal, cara.
Tem um rótulo personalizado com o brasão da Polícia Federal.
Que legal, que bacana.
Agora a gente tem o primeiro, né, de todos, já falou algumas
vezes. É o pai de todos.
É o pai de todos. Saracura.
Do Hélio Gregório.
Do Hélio Gregório. Essa daqui é uma cachaça 10 anos envelhecida em Carvalho. Caraca. Então, assim, espetacular. Premiada desde 2018, premiada em Spirits, né, que a gente estava falando.
E eu acho que na Expo Cachaça tem uma medalha de ouro.
Expo Cachaça, ele acabou de ganhar a medalha de prata, se eu não me engano.
Mas eu acho que lá atrás também ele
tem. Lá atrás, é sim.
Medalha de ouro na Expo Cachaça.
Quem mais?
A gente tem a Remedinho, claro, né? Claro. Da Remedinho a gente deriva para Casal Cachaceiro e para Gastrozinha. Essa aqui é a Gastrozinha, da chefe Raquel Amaral.
Casal.
Primeira cachaça assinada por uma chefe de cozinha do Brasil. E a Casal Cachaceiro, que é uma cachaça para o casal mesmo, né? Da Ellen, Aurélio, presidente da associação, e do Túlio, que são ótimos parceiros, especialistas em cachaça. E para finalizar aqui, né? Temos a Guest, que é a mais nova produtora de cachaça em Brasília, já produzia cervejas, gin, agora eles estão com cachaça.
E já ganhou o prêmio lá no Goiás também. Perfeito. Foi a ouro, né, que eles ganharam.
E a última
nós
agora...
temos Sete Cancela.
Sete Cancela Joiosa?
Joiosa.
Essa aqui é a Joiosa, envelhecida há 10 anos também.
Ele estava lá no evento.
Carlos Magno, que é uma das pessoas mais empreendedoras aqui de Brasília. A gente tem também o Barrilzinho.
Eu acho que é o
primeiro do Brasil. Eu nunca vi.
Eu também nunca vi.
Eu
rodo o mundo.
Essa daí é a Sete Cancelas que ganhou o concurso lá no Chile. Ano passado.
Olha, que legal.
E, cara, é muito interessante porque ele colocou nesse barrilzinho.
Não, ficou lindo demais.
Só por esse fato, a cachaça que está aqui dentro é espetacular. Mas só por esse fato, você já chama, né, as pessoas que não conhecem de cachaça, vão falar, nossa, que trem interessante. Ah, é cachaça.
E é um refil, né?
É um refil. A gente tem, por exemplo, a Guest, que eles colocam folhas de ouro dentro da cachaça deles.
Sério?
Então, assim, cada produtor tem sua forma de empreender.
As folhas de ouro, elas têm que ficar separadas.
Luciano, né? A gente tá esquecendo ainda, tem a Catetinho.
Tem a Catetinho.
Tem a Meia-Noite.
Sim, o né? Carlos Magno tem várias marcas, né? Por isso que eu falo sempre Araraúna. Tem a Parlamento, enfim.
Tem a Parlamento.
Dovão, você fez aí, você tem alguma coisa aí? Tem alguém?
Não, só mandar um abraço aqui para as pessoas que estão chegando ainda e estão compartilhando o programa com a gente aqui. Por exemplo, a Mônica Pena está com a gente. A Cláudia G. Chaves, do Congresso Nacional, decretou a cachaça como patrimônio histórico cultural do Brasil em 2016. Ela falou.
Isso que eu queria saber. É o decreto, né?
É um decreto,
E o Luiz Manteiga ainda está com a gente aqui falando assim, as cachaças do Goiás, da Agopical, estarão presentes no quadradinho somando com as cachaças de Brasília.
Lá no festival da cachaça.
É esse festival, cara. Bicho, eu quero camarote VIP. Mano.
Não, pode
quero
ficar
camarote
tranquilo.
VIP.
Você vai estar lá com a gente
ver
no
tudo.
Lançamento da Noire.
Eu quero ver tudo, quero provar todas.
Me arrumaram uma função, eu sou a mestre de cerimônias do evento.
Sério?
Não, só me arruma a função.
Não, e você tem que falar isso com um sorriso. Assim, é porque a gente participa de vários eventos
de cachaça. Eu quero ser também, eu quero ser qualquer coisa. Tem alguma coisa pra limpar o chão lá? Eu tô dentro, cara.
E a gente participa de muitos eventos de cachaça e por conta dessa questão, muitas pessoas às vezes tendem a não saber exatamente o que falar da parte técnica. E aqui a gente tem uma das pessoas que mais sabe de cachaça do Brasil. Então vai ser uma honra.
Eu tenho
um
convite pra fazer pra ela, mas deixa acabar.
Ô, Lô, agora você viu aí o João apresentando todas as cachaças, mas eu particularmente não ouvi. E ele deixou de falar da Remedinho Branca. A Remedinho Prata, que foi no concurso da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, eleita a melhor cachaça do Brasil. Prata.
Sério, cara?
Foi. Aqui, artesanal.
Artesanal.
Na verdade, assim, não
que existe... Que ele não quis que eu colocasse no carro, ele disse, não, tira esse nome aí.
Artesanal. Aí o pessoal brigou na época do concurso, mas a gente tem que explicar. É porque o nome
melhor cachaça do Brasil, galera. Feita em Brasília, tá certo?
Pela Confederação Nacional da Agricultura.
O nome do concurso... melhor... Desculpa, pode falar.
O nome do concurso da CNA, na verdade, é um concurso artesanal. Então, ele faz para tudo, para geleia, para cerveja, para vinho, para queijo, para chocolate. E aí fizeram para cachaça também. E o nome do concurso é para artesanal. E aí, o pessoal meteu o pau, ainda mais eu estava nos bastidores, né? Ah, cachaça... Gente, mas o nome do concurso é artesanal. É porque na legislação, na portaria que fala do padrão de identidade e qualidade da cachaça, é proibido você utilizar o nome cachaça artesanal. Então, por isso é que a gente fala, o produtor ele produz artesanalmente, mas a cachaça não pode ser chamada cachaça artesanal.
Galera, não perca de 28 de maio a 1º de junho deste ano. O portal Viver Política e o portal Federal vão dar essa notícia, tá? A gente vai escrever sobre isso. Esse festival você não pode perder.
Promete.
Isso é um patrimônio do nosso país. Brasília está se destacando muito, tá certo? Esse programa é muito legal para você mandar para todo mundo, até para desmistificar alguns preconceitos, que não existe, isso é bobagem, né? Cachaça é um produto nosso, bebida brasileira, legitimamente brasileira, e a gente tem que ter muito orgulho. A gente só precisa aprender a beber, é só isso.
Perfeito.
É só esse detalhezinho, tá certo? Isso aqui é bebida de primeiríssima qualidade. Isso aqui é o nosso uísque. Né? Melhor do que o uísque, porque eu não gosto de uísque. Mas eu gosto de cachaça.
Pra você ter a ideia de quem o festival está trazendo, né? Até o Anderson falou da Fernanda. A Fernanda Mello hoje faz o festival de cachaça a Feira da Cachaça da Paraíba.
Da Paraíba.
Esse ano
ela vai vir?
Vai. Esse ano nós já estamos no quinto ano e todo ano eu vou, né? Eu falei que eu vou virar cidadã paraibana. Então a Fernanda Mello vem a Rosângela e o Moretti, que são da Estância Moretti, que fazem o Festival da Cachaça de Jandaia.
Você tem a União, cara, dos
produtores. Lá do Paraná. Vem o pessoal da Confraria da Cachaça Copo Furado do Rio de Janeiro, que é a confraria mais antiga de cachaça que nós temos no Brasil. Ano passado, eles fizeram 30 anos, a gente está com 25. Né? Eles fizeram 30 anos. Então vai vir gente do Brasil inteiro.
Legal, vai ser muito bom.
De 18 estados diferentes, cara.
Agora a Andrea lembrou o nome da Fernandinha de novo. E aí eu lembrei de aquele episódio do Papa, né? Eu tenho que contar uma historinha aqui. É muito legal. Que resultou numa poesia. Depois eu te disponibilizo se você quiser colocar aí.
Ah, claro.
Mas com aquela história, aquela brincadeira do Papa, a Confraria da Cachaça do Brasil resolveu fazer uma homenagem a ele lá atrás, ainda no momento em que... Só que nós estávamos na pandemia, né? Uhum. E aí falou, não, mas temos que mandar a cachaça pro Papa. Isso aí não pode passar em branco. E me incumbiram a tarefa de ajudar a organizar isso, e eu tive a ideia de, não, vamos fazer o seguinte, vamos buscar os rótulos que façam referência à Igreja Católica de alguma forma, ou à religiosidade católica e tal. Então, nós levantamos aí cerca de 40 rótulos que tem cachaça do anjo, cachaça São Bento, cachaça do padre, né? Agora já saiu a Fátima, do nosso Josafá, né, que é Caminhos de Fátima. Então, todas as cachaças que a gente conseguiu levantar, que tinham referências à fé cristã católica, né, nós apanhamos. E aí, como vamos fazer? Vamos, tem que escrever uma carta pro Papa. Aí, enrolou, o Papa veio, teve essa triste, né, doença e faleceu. Mas no meio disso tudo, a carta virou uma poesia longa, que para ofertar as cachaças. Nós ainda vamos entregar, né, até talvez em homenagem ao Papa Francisco, mas saudando o novo Papa.
Leão XIV, né?
E depois eu vou disponibilizar
essa
poesia, que é a carta, para entregar as cachaças em nome da Confraria da Cachaça do Brasil.
Ah, que legal.
Em cima dessa história do Papa ter curtido a cachaça.
Galera, ó, eu ficaria. Papo de cachaceiro dura muita coisa, demora muito, cara. Poderia ficar aqui com vocês 3 horas falando sobre isso. O papo tá super gostoso. Podemos fazer de novo, inclusive.
Isso é um prazer.
Vai ser uma honra. Mas, Dovan, infelizmente, tudo que é bom, uma hora tem que acabar, né, meu velho?
Infelizmente, né, Lu?
Muita gente participando, né, Idovan?
Muita gente
tem mais recado? Quer falar aí pra não deixar o pessoal gosta, né, cara?
Que a gente fala. Um abraço aqui pra Renata, né, que ainda tá com a gente aqui falando. Linda garrafa, que ela tá se referindo a remedinho ali. Uh-huh.
Obrigado, Renata.
O Cláudio G. Chaves ainda tá com a gente aqui.
Uh-huh.
E a Vilma Leiliane também tá com a gente aqui.
Ah, legal. Um abraço pra todo mundo que participou. Galera, o programa acabou, mas manda pra todo mundo, tá certo? Curte esse programa maravilhoso, falando da cachaça. Eles fizeram um apanhado histórico muito interessante. Acho que isso é muito bom para poder a gente mostrar, né, que a cachaça realmente é um produto nacional, histórico, cultural, né, do nosso país. Está, né, aqui praticamente desde a época do descobrimento do nosso Brasil. Então, acho que vale a pena mesmo. Nós precisamos transformar a cachaça num produto nacional, igual os outros países divulgam, né? Igual você falou muito bem, vai na embaixada, toma tequila no México. Vai na Rússia, é vodka, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente fortalecer cada vez mais.
Valorizar
e mais uma vez, de 28 a 1º de junho, tem o Festival da Cachaça de Brasília, que vai ser pertinho ali do Mané Garrincha, né? Do estádio Mané Garrincha, ali do lado do Mercado Mané, né?
Exatamente. Suas
redes sociais, quais são?
Gente, @remedincachaca em todas as redes sociais e remedincachaca.com.br é o nosso site.
remedincachaca.com.br. Muito bacana. Obrigado, viu, João?
Meu amigo, é um presente pra você.
Ô, rapaz.
A que foi eleita a melhor artesanal do Brasil.
Ganhei a melhor cachaça do Brasil, ó. Que chique. Não é pra qualquer um, não, irmão.
Pois é. Use com sabedoria.
Fico com dó até de tomar, cara. Obrigado, viu,
cara? A diferença entre o veneno e o remedim é a dose.
Boa. Obrigado, João. Parabéns, cara. Parabéns, meu filho. Muito bacana mesmo pelo seu empreendedorismo.
Agora, João,
um abraço pro seu
o
pai.
O João entrega na caixa, tem uma embalagemzinha, aí lá tem a bula.
A bula do remedim.
A bula do remedim.
Essa aqui?
Todas as cachaças. Sério? Dele tem
indicações. Dor de corno, dor de cotovelo, dor que dói, comemorações e alegrias em geral. Contraindicações. Beber e dirigir. Beber e mandar o WhatsApp e beber e ligar para ex-namorado. Tá tudo proibido em nome da remedinha.
Legal, gostei dessa. Muito bom, é verdade, galera. Beber não dirija. Bebida alcoólica, seja qual for, e volante realmente não combina. Ô, minha amiga Andréia, Jerk. Pô, que satisfação te conhecer. Eu sei que você é uma celebridade do país inteiro.
É, sim.
É, uma celebridade. Tive informações. Obrigado pela sua presença.
Eu que
viu?
Agradeço, Luciano.
Tá? Nossa ministra. Ministra da cachaça. Por que ministra? Quem foi que te deu esse apelido?
Ai, pois é, olha. Começou com o Cid Faria.
Com o pai
Sidão.
Dele.
Começou com o Sidão. Ministra
da cachaça. Pô. Pegou, cara.
Foi engraçado que foi assim.
Viu, Dovan? Quem disse que nós não temos uma ministra da cachaça?
Temos sim.
Começou rapaz. Com o Cid de um lado. Aí foi interessante.
Cid é meu pai.
Na mesma época, o pessoal da cúpula também começou a me chamar de ministra. E a cúpula, a gente se reúne lá no interior de São Paulo, em Analândia.
né? Uhum. Que, aliás, eu vou dar uma notícia para vocês. Temos novo presidente, abemos presidente.
Olha
o só, novo presidente, né? Que foi eleito na semana passada, 2 semanas, é o Milton Lima. E eu sou a nova secretária, que já era, sem ser, da Cúpula da Cachaça. Então temos uma nova...
Suas redes sociais, Andréa.
Minhas redes sociais. Pessoal, que também tem... É Menino Pôr do Sol Planta e Cachaça. É @ Andréa _ Jerk.
Jerk, G-E-R-K.
E a minha agora, que é só de cachaça, é @ Ministra da Cachaça.
Ministra da Cachaça.
Ministra da Cachaça.
Presidente Lula, tem tanto ministério mesmo, cura, cria mais um, rapaz. Você não gosta do troço?
Já tem a eleita.
Não
vai nem ter trabalho de escolher a ministra.
Já tem uma eleita, Ministra da Cachaça.
E vai beber cachaça de qualidade.
E de graça, ó, fica ligado.
Mas, na verdade, assim, o que é o meu trabalho? Meu trabalho é exatamente fazer conexões, né? E propagar a cachaça.
E orientar também, cachaça, né, André? Eu acho que você faz um
papel. Rapaz, você deveria fazer nesse evento aí da cachaça? Deveria colocar ela numa faixa, assim, ministra da cachaça.
Vocês não inventam, não! Não inventa!
Fechado? Vai ter que usar vestimenta da ministra da cachaça.
A altura de uma mestre de cerimônia.
Eu faço o cerimonial pra ela entrar. Eu faço.
Tapete vermelho.
Tapete vermelho pra ministra da cachaça. Você sabe por quê, cara?
Não inventa não, Luciano. Não, cara, você não sabe o que
ele já inventou. Ele já inventou.
Mas deixa eu te falar um negócio. Ministra da cachaça, cara, você tem uma pessoa que representa bem uma bebida nossa. Isso que você cria um personagem pra essa história toda.
Perfeito.
Ministra da Cachaça.
Rapaz, é ministra da cachaça.
É ministra da cachaça. Meu amigo Anderson.
Ô Lu, obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. Eu tô muito alegre, muito feliz. @ Dao, D-A-O, sem o tio, seria Dão Martins, BSB. E quem quiser bater papo, discutir, conhecer mais sobre a cachaça, pode, sobre a história, sobre o fomento da cachaça, se quiser ajudar, né? Estou à disposição, entre em contato. E também produtores que quiserem construir blends, também é um trabalho que a gente faz. Entre em contato, a gente tem uma equipe, temos uma equipe de especialistas que trabalha junto, é sempre a várias mãos e a várias bocas e a várias sensações, né? E estamos à disposição, temos muitas aqui, cachaças que já elaboramos, que são premiadas, que tem o nosso dedo, né?
Pô, tanto legal, aqui do você não DF, sabia desse, como dessa sua,
do Goiás e de outros anos, lugares.
Não sabia. Sabia que você gostava de beber, mas não sabia que você tinha, né, essas...
Nem eu sabia que eu tinha essa habilidade.
Esse dedo de ouro aí, cara, legal, bacana.
Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Vamos dar o Instagram da confraria também, quem quiser participar.
Qual é o da confraria?
CCB_Cachaca.
Confraria da Cachaça do Brasil.
_ Cachaca. Cachaca.
E só puxando o gancho, @ Festival da Cachaca BSB.
Festival da Cachaca BSB. Galera, eu sempre mando para os jornalistas todos, você que está aí, assessor de imprensa, que está aí trabalhando com as mídias, né, com os jornais, que tem muita gente que acessa, vê o programa. Quantas vezes o papo Filme foi notícia, né? Coisas que aconteceram aqui foram notícias, muitas vezes. Sim. Então, aí, ó, Festival da Cachaça de Brasília, vamos bombar isso aí nos jornais, né? Meu amigo Lindauro Gomes, Jornal de Brasília, tá certo? Vou te mandar, se você não assistiu, porque eu sei que você gosta, vou mandar pra você, Lindauro Gomes, lá do Jornal de Brasília. Tem o Sandro Janelli, Conectado Poder, da Radioatividade, né? Tem um monte de gente aí que pode estar divulgando, o pessoal da BBP, da Associação de Brasileiros de Blogueiros, viu, Dovan? Né? De Brasília e do Brasil. Então, a galera tá ligada aí, vamos divulgar, Festival da Cachaça, produto é nosso. Evento de graça, você pode entrar de graça. Nem quem tá expondo vai pagar, cara. Mais democrático que impossível.
Impossível.
Muito legal, muito bacana, precisa divulgar mesmo. Espero que os produtores de Brasília estejam em peso nesse evento e vão estar pra gente poder divulgar o produto que está sendo, né, feito aqui na nossa cidade.
E terão do Brasil todo.
Muito feliz de receber, né, vocês. E esse estralo me veio no evento do Hugo, viu? Hugo Studart. Foi lá no evento dele que eu falei, cara, eu preciso fazer um evento sobre isso.
Doutor Ulisses, em homenagem aos 40 anos da democracia.
Da democracia. É por isso que eu queria trazer aqui. O Hugo foi inspiração, o evento dele foi inspiração para a gente estar aqui. E eu agradeço muito a presença de todos vocês.
Ô Lu, na confraria, nós temos um lema que geralmente encerra a nossa solenidade.
É mesmo?
E eu queria que você fizesse as honras desse lema, que a gente chama Cachaça de Qualidade. E Orgulho do Brasil, por 3 vezes. Você puxa e a gente responde, Orgulho do Brasil. Segura a taça.
Eu tenho que falar o quê?
Cachaça de qualidade.
Cachaça de qualidade.
Orgulho do Brasil. Brasil.
Cachaça de qualidade.
Orgulho do Brasil.
Cachaça de qualidade.
Orgulho do Brasil.
Rapaz, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda.
Tem que encerrar com gole, né?
Parabéns, jeito, né? Luciano, pela iniciativa. Galera,
muito obrigado. É, a gente volta na próxima quinta-feira com o podcast É Papo Firme. Domingo eu tô na Rádio Atividade de umas 15h, juntamente com o senador Isalcim, fazendo o programa Todos pelo DF, inclusive em homenagem ao Dia das Mães. A você, mamãe, tá certo? Já tô aqui deixando, né, Edovan, o meu carinho, as minhas felicitações. Sem vocês, nada disso aconteceria, tá certo?
Uma cachaça é um belo presente.
Não dê flores, dê cachaça.
Dê cachaça, é verdade. Não dê flores, dê cachaça, tá certo? Um beijo pra minha esposa Mônica Pena e pra minha amada mãe Yolanda Gomes de Lima, pra minha sogra mãe Lúcia Pena, né? Que são. Eu tenho essa alegria, né? Esse privilégio de ter duas mães maravilhosas. Um beijo pra vocês, um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus e divulguem o programa, viu? Divulguem o programa, vambora. Valeu, Idovan, beijo pra você, meu irmão. Valeu, beijo pra Lulu lá também, valeu, Luciana Gran.
Valeu, gente.